Uau, seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento hoje com uma história de uma mulher empreendedora, psicóloga maravilhosa que vai te inspirar e vai te ajudar muito na sua jornada para você brilhar, levar sua mensagem e impactar a vida de muitas pessoas. Uma mulher que faz acontecer, que vive o que fala, porque aqui a gente trabalha com conteúdo pautado no amor e na verdade, que eu tenho certeza vai te arrepiar aí. Vem comigo nessa entrevista de hoje e vem pra cá, Psi Mama! Vem pra cá, maravilhosa! Olá!
Muito obrigada pelo convite, eu tô amando estar aqui.
Ai, que delícia! Vamos começar o seguinte, da onde veio Psi Mama? Qual que é o seu nome de verdade? Conta pra gente.
Ah, então, realmente tem muita gente que me chama só de Psi Mama, né? Mas eu me chamo Nanda Perim, Fernanda, né? Mas me chama de Nanda, senão parece que tá bravo comigo. E aí a gente, eu comecei, na verdade, a Psi Mama começou a partir de quando eu tava no puerpério do meu primeiro filho. E eu tive um trabalho de parto que foi uma experiência muito ruim. E eu comecei a estudar para entender o que eu estava vivendo ali no puerpério. E aí depois eu descobri que eu estava grávida de novo, sendo que eu tinha decidido que eu nunca mais ia querer passar por aquilo, então foi bem sem querer. E eu entrei em desespero quando eu percebi que ele ia ter que sair, né? Que não ia ter jeito, que eu ia ter que passar pelo parto de novo, que eu ia ter que passar pelo puerpério de novo. E aí eu comecei a estudar mais para me preparar para isso. E eu descobri que na faculdade de psicologia, sou psicóloga, eu não tinha visto nada, absolutamente nada, não existe esse assunto, né? Pelo menos na época que eu me formei não existia. Então eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais como um desabafo mesmo. E aí o conteúdo começou a viralizar e eu percebi que existia uma demanda muito grande, né, de mães que estavam assim como eu, totalmente perdidas, achando que elas que eram as doidas, chorando demais no puerpério, elas que eram as doidas, não conseguindo lidar com a criança que não parava de chorar ou que não dormia. Então, começou com eu descobrindo que tudo fazia parte, descobrindo qual era o mecanismo por trás, descobrindo a melhor forma de lidar através da literatura e fazendo posts do tipo, meu Deus, gente, é normal, tá tudo bem, meu Deus, nós somos saudáveis, meu Deus, bebê é assim mesmo, não dorme à noite, faz parte da natureza. Então começou sendo um tirar peso das costas das pessoas, porque, pera lá, isso aqui faz parte, a gente não tá fazendo nada errado, a gente não tá doida. E começou sendo isso, e com o tempo começou, conforme meus filhos cresceram, eu fui tendo que aprender cada nova etapa, e isso... Então, o conteúdo cresce junto com os meus filhos, né? O conteúdo vai mudando, eu vou aprofundando as novas fases conforme eles crescem.
Então, você se formou em psicologia, já atuava, veio aí o primeiro filho, toda dificuldade, e você começou a estudar e compartilhar o que você estava desenvolvendo e aprendendo como psicóloga. E isso foi viralizando, atingindo milhares de pessoas, é isso?
Exatamente. Foi isso.
Eu até anotei aqui, eu destaquei duas palavras já. Primeiro, estudando e partilhando. Eu fui estudando e partilhando, estudando e partilhando. Muitas pessoas se preocupam assim, ah, mas eu ainda não estou pronta, ah, eu não sei o quê. E, na verdade, o que você aprende, que para você ali já é básico, já é óbvio, para o outro é uau, para o outro é transformador, gera acolhimento, gera transformação. Você esperava que isso fosse acontecer? Aliás... Antes, você, do primeiro filho, você já postava conteúdo?
Não. Não era um raciocínio. Na verdade, eu tenho o hábito de quando eu leio alguma coisa que eu acho muito legal, eu fico querendo contar pro meu marido, assim. E aí, tudo que eu lia, eu ficava... Nossa, você não vai acreditar, a birra faz parte do neurodesenvolvimento. Ah, você não vai acreditar, a melhor forma de lidar com a birra é isso aqui. Então, eu sempre queria... eu tenho essa coisa de quando eu leio um negócio, ou eu vejo um meme, eu tenho que mostrar para alguém, não pode ficar só para mim. É um, sei lá, uma agonia que eu tenho. E aí, chegou no ponto que eu já estava, coitado, culpando meu marido, que eu estava o tempo inteiro querendo mostrar os negócios para ele. Então, eu comecei a colocar num blog... para não ficar o tempo todo recorrendo a ele, assim, para não depender tanto. Eu queria botar isso para fora de alguma forma. Então, um dos primeiros conteúdos meus que viralizou é tipo do primeiro capítulo do primeiro livro. Então, não tem essa de você estar pronto, porque no primeiro capítulo do primeiro livro teve uma informação que eu falei, meu Deus, que é da ambivalência do puerpério, né? Então, que faz parte da questão hormonal do puerpério, você está muito feliz com o bebê e, ao mesmo tempo, muito triste, com vontade de chorar. E as pessoas olham para sua cara e falam assim, ai, mas seu filho é tão saudável, você devia estar feliz, você devia estar sorrindo. E a mãe já começa, na primeira semana de nascimento do bebê, você já está sentindo culpa, já está sentindo que você é uma pessoa louca, que não está feliz com o bebê que nasceu e tal. Então, é uma informação que foi uma das primeiras no livro, e que foi uma das que mais viralizou, porque a mulherada falando, não acredito que eu tenho o direito de sentir isso então, né? Não acredito que eu não estou deprimida, que faz parte e é uma questão hormonal. Então, não se preocupe em estar preparado, porque eu não tinha qualquer conhecimento, respaldo sobre hormônio na época, e eu não precisava de ter, eu só precisava de libertar muitas mulheres da culpa de estar com vontade de chorar no puerpério.
Nossa, que profundo. E você foi se preparando e partilhando, se preparando e partilhando. Aliás, se preparando, se desenvolvendo, vivendo, porque você estava aplicando em você mesmo, e partilhando e vindo que isso impactava milhares, hoje milhões de pessoas. Você tinha noção disso? Você queria isso? Ai, um dia eu vou uma psicóloga super famosa, eu vou ser escritora, eu vou ser uma influenciadora digital para ajudar mães, mulheres, famílias, psicólogos. Você imaginava isso? Você queria isso?
Assim, eu tinha vontades, porque, na verdade, a minha maior vontade era palestra. Meu sonho era palestra, porque eu sou... essa parte da comunicação é uma coisa que eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida. E eu tenho também... eu tinha algumas inspirações. Então, pessoas que olhavam e falavam, nossa, ia ser muito massa se eu chegasse. Mas eu nunca fui aquela pessoa que a gente vê, assim, às vezes, né? As pessoas falando na internet como se fosse necessário ser, né? Aquela pessoa que manifestou, que disse, eu vou chegar lá, eu vou ser autora, eu vou ser palestrante, meu tempo vai valer tanto. Eu nunca tive disso. Muito pelo contrário, assim, como eu sou uma pessoa muito insegura, né? A gente lançou agora a nossa pós-graduação e até uma semana antes eu tava falando com meu marido, não sei se é uma boa ideia, não sei se a gente deveria, tô com muito medo, né? Ele foi a pessoa que ficou, vai, vamos, né? A gente teve que acreditar no projeto juntos, assim. Então, eu acho que acaba que na internet as pessoas tentam estabelecer como se existisse uma forma de você chegar no sucesso, você manifestar, você saber onde você quer chegar e tal. E eu não acredito nisso. Eu acho que a pessoa tem que desfazer dessa necessidade de caber numa caixinha para ter sucesso. Você vai ter sucesso do seu jeito, com as suas dúvidas, com as suas certezas, com os seus medos e e os seus desafios. E você vai chegar lá, não necessariamente porque você tinha essa certeza, mas porque você continuou persistindo, né?
Ô, Nanda, você tem os cursos, os livros, para as mães e agora uma pós. Explica para a gente, assim, esse duplo posicionamento.
Na verdade, a Psimama começou como um hobby, né? E aí, eventualmente, as mães começaram a me pedir, pelo amor de Deus, foi um pedido, por favor, faz um curso. Só com as postagens... eu não estou conseguindo botar em prática, eu já estava dando palestra e tal, e as pessoas falavam a mesma coisa na palestra, achei a sua palestra maravilhosa, mas amanhã eu já vou estar fazendo tudo igual. Então, eu fui fazer o curso a partir dessa demanda, né, desse pedido desesperado das mães, e a formação, os livros surgiram da mesma maneira. As pessoas falavam assim, poxa, mas como que eu vou explicar para minha escola que a criança não tem que ser desfraldada, que ela que vai largar a fralda? Aí eu fiz cartilha. Ah, cartilha não é suficiente. Então, vamos fazer um livro infantil e o primeiro capítulo do livro ser uma cartilha, praticamente. Aí a criança leva o livro para a escola. Então, as coisas elas foram sendo criadas muito a partir do que o público me mostrava que estava precisando. Ai, Nanda, eu estou precisando de uma ferramenta para ensinar minha criança a lidar com a raiva, né? Ensinar minha criança a... Ah, vamos fazer um livro, então. Aí eu fiz o livro que é o meu best-seller, que chama Dino da Sour, e o da Fralda também, o Tchau Fralda, é outro best-seller meu. E aí, Nanda, eu estou precisando de conversar com a minha criança está muito ansiosa. Nanda, eu preciso de ajuda na adaptação escolar. Então, os livros, eles foram surgindo a partir da demanda das minhas seguidoras, né? E do tanto de clareza que vinha para mim, que, nossa, isso aqui vai ajudar elas demais. Se tiver um livro para falar de adaptação escolar, vai ajudar muito mais do que ficar conversando sobre isso. E aí, o Educar Sem Pirar, que é o meu livro para adultos, também foi na mesma linha, das pessoas dizendo assim, cara, eu queria ter um livro de cabeceira que eu pudesse mostrar para o meu marido, que eu pudesse ler todo dia de noite, que eu pudesse ter esse reforço todos os dias. Então, depois da, sei lá, centésima pessoa me mandar a mensagem dizendo isso, eu falei, eu tenho que escrever um livro. E aí eu escrevi. Então, sempre foi nesse caminho de ver o que as pessoas estavam precisando. E foi a mesma coisa com relação à pós-graduação. Muita gente fazendo fila, falando, por favor, faz uma formação, ajuda. E aí eu dei uma palestra alguns meses atrás para um grupo de nutricionistas. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou ajudar nutricionistas, né? Eu sendo psicóloga. E aí dei a palestra, e depois no final vai aquela fila, né, para tirar foto com a gente, para assinar livro, e elas falando, por favor, as minhas amigas nutris precisam ouvir o que você diz aqui hoje, cara, coloca isso, sintetiza isso num curso, e aí eu falei, a gente está pensando em lançar uma pós, e elas, eu quero, e aí todo mundo queria a pós da fila, todo mundo, eu quero, aí eu falei, cara, a gente tem que lançar isso mesmo, porque... eu cheguei lá achando que eu nem ia conseguir ajudar elas tanto e saí pensando, nossa, eu tenho muita coisa para agregar para nutricionistas, né? Para pediatras, para odontopediatras. E aí eu fui começando como eu sou uma pessoa muito insegura, são esses momentos que eu digo, então eu consigo ajudar mesmo. E aí eu lancei a pós, só depois delas validarem para mim que efetivamente tinha um espaço no mercado para isso e que ia ajudar muita gente.
Nossa, uau, ouvi isso. Eu sempre falo para os meus alunos, a insegurança pode ser a mola propulsora para o seu sucesso se você buscar se desenvolver. A insegurança, ela não te impede de realizar. E ouvindo você falar isso, eu inclusive anotei aqui, né? O que as pessoas estão precisando? O que o seu público, a audiência que você já tem, que você já criou, está precisando? Você não precisa inventar nada, simplesmente você vai lá e atende essa demanda.
Como você tem que estar em contato com eles, né? Eu fazia live toda segunda-feira à noite há 3 anos. A gente só parou agora, diminuiu, por causa do ritmo da nossa vida, que estava muito frenético. Então, foram 3 anos conversando com elas toda segunda-feira, 9 da noite. Então, eu acho que isso ajudou muito. E outra coisa que eu acredito que é sobre essa questão da insegurança, né? Só para fazer uma observação, eu trato a minha insegurança enquanto um superpoder, vou te explicar por quê. Eu não tenho certeza de nada na vida, nada. Então, a todo mundo que me segue sabe que se amanhã eu descobrir que uma coisa que eu defendo com unhas e dentes hoje foi validada de uma forma diferente, a minha insegurança, ela me ajuda a dizer, opa, eu sabia que em algum momento eu ia falar, né? Eu ia ter alguma coisa que eu não sei tudo, eu tô sempre melhorando, tô sempre aprendendo. Então, a minha insegurança, ela me torna uma pessoa muito... humilde no sentido da informação que eu trago, eu vou retificar se eu precisar. E isso me tranquiliza de saber toda afirmação que eu estou fazendo é uma afirmação que eu sei que se eu precisar eu posso retificar depois. Isso me traz uma segurança muito grande. E o outro aspecto da insegurança que me ajuda muito é que as pessoas se conectam muito comigo. Por isso que eu acho que é um superpoder. Então, por exemplo, se eu faço um post hoje e... à noite eu faço exatamente o oposto do que eu coloquei no meu post, eu vou fazer um post falando sobre isso, porque a minha insegurança não me permite viver nessa hipocrisia. Então, eu faço um post. Hoje eu não dei conta de fazer o que eu te ensinei, e tá tudo bem. E aí, como que as mães, elas conseguem se identificar com esse lugar de, caraca, se até a Ananda erra, sabe? Se a Ananda tá aqui, botando a cara tapa, mostrando pra gente, ensinei 8 da manhã, 8 da noite, errei... então é porque é uma coisa que eu não vou ficar me cobrando a perfeição. E aí elas conseguem acompanhar o meu método com uma leveza muito grande, porque não há uma cobrança de perfeição, porque eu mesma assumo o tempo inteiro os meus erros. Então a insegurança, eu acho que ela me traz autoridade, porque eu mostro para elas assim, mesmo errando pra caramba, eu tô aqui, né, botando minha cara para te ensinar. Então é porque eu realmente confio que essa aqui é a melhor, que sem isso aqui eu ia errar 10 vezes mais. Então, não tem aquela coisa do, esse método vai salvar a sua vida. Se você estiver errando, é porque você está fazendo errado. Não. É assim, o meu método, ele vai, dentro dos seus erros, te ajudar a ter uma vida muito melhor. Você vai errar muito menos, e quando você errar, não vai ter tanto peso, porque você sabe que amanhã você vai fazer melhor porque você errou hoje. Então, eu acho que a insegurança tem esse lugar também.
Você falou uma palavra que me chamou a atenção, que é, por 3 anos, eu fazia live toda segunda-feira, agora diminuiu um pouco o ritmo, tá com praticamente 3 milhões de seguidores só no Instagram, não vou nem falar de outras redes, inclusive você que está acompanhando esse Wallcast, na descrição desse episódio tem as redes sociais da Nanda para você acompanhar todo o trabalho dela, saber da pós, saber dos cursos, saber dos livros, enfim. Mas você, por 3 anos, você toda segunda-feira à noite estava lá gerando conteúdo. E mais, você usou uma palavra que é fazendo live conversando com elas. Fala para mim, o que é esse conceito de live conversando com a sua audiência? Como que você faz?
É, você ter eu sempre tinha um conteúdo, né? Sempre estava com os slides prontos. Todas as minhas lives têm slides. É, mas a parte mais... Eu sempre... As pessoas ficavam assim... O meu forte é o Instagram, né? E as pessoas sempre ficavam assim... Nanda, fecha os comentários. Tá atrapalhando a ler os slides. Eu comecei a fazer slides menores. E eu dizia assim, olha, eu prefiro que o slide não ocupe o espaço dos comentários do que tirar os comentários, porque senão eu vou me sentir falando sozinha. Eu preciso estar conversando com vocês. Então, a minha live, ao invés de eu estar olhando para o meu próprio rosto, olhando para os meus slides, a minha live é olhando para os comentários. Então, isso às vezes me desconcentra, quando a pessoa fala, credo, que cabelo horroroso, né, no meio da live, isso te dá uma desconcentrada, mas ao mesmo tempo, ver a galera depois, pelo amor de Deus, sai dessa live se você está preocupado com o cabelo de alguém e tal. Ter esse senso de comunidade com relação a mim. Então, eu acho que, às vezes, o trabalho no digital ele pode ser um trabalho muito solitário. E se você ainda se coloca num lugar de autoridade, né, você fica num lugar muito solitário, lá em cima, sozinho. Então, nas lives, eu sempre coloquei a minha vulnerabilidade assim, muito grande e sempre tive essa troca de igual para igual. Assim. Então, eu acho que isso, para mim, fez uma diferença muito grande, porque eu sinto que eu construí uma comunidade no meu perfil da qual eu faço parte. Eu sou mais uma mãe que é acolhida na comunidade. Eu não sou só a mãe que acolhe. Eu sou mais uma pessoa que, quando eu erro, eu recebo apoio da minha galera e não crítica, porque eu me coloquei nesse lugar de que eu sou a rede de apoio de vocês, mas vocês também são a minha, né? Então, eu sinto que diminui um pouco a sensação de solidão e me coloca mais em contato com essas coisas, o que é que eles estão precisando, né? O que é que eu podia estar oferecendo, ou então o que é que eu estou oferecendo que não é exatamente do jeito que eu precisaria ajustar, né? Como era, por exemplo, a live, que a gente já colocou live 9 da manhã e a galera pediu para ser de noite. Então, esses ajustes só são possíveis porque as pessoas, elas sabem que elas têm uma comunicação direta comigo, que elas vão ser ouvidas, que o que elas falam vai ser considerado. Então, eu sinto que isso também tem um espaço muito grande na gente ter a possibilidade de criar tantas coisas novas, porque a gente está em contato direto com eles. E a minha equipe no direct também, né? Respondendo todo mundo sempre que possível.
É porque imagino que devam ser muitas, muitas mensagens. Você falou de live, você falou de palestra, você falou da venda da pós-graduação. Conta para mim como é que você percebe a melhoria da sua comunicação nesses últimos tempos. Eu até falei outro dia para você, eu me lembro de uma troca de áudios nossa. A Nanda, gente, ela é minha mentorada. Então, ela mandou um trecho de um vídeo e eu estava na estrada, eu não conseguia parar para conversar com ela. Eu falei, senta, porque vai áudio, hein? E eu, no minuto 28, 32 segundos, você não sei o que, nanana. E a gente ficou trocando um monte de áudio. Como é que você percebe a evolução da sua comunicação? Você que já falava há muito tempo, já tinha sua audiência consolidada, o que você percebe nos últimos tempos, assim?
A principal mudança, na minha visão, é de mentalidade mesmo. De conseguir mudar o meu raciocínio. E eu acho que muita coisa que você falou para mim mostrava que o meu raciocínio, que essa coisa que eu tô falando aqui da vulnerabilidade, da insegurança, ela tem um lugar, ela tem um espaço, e não é no pitch de vendas, e não é no momento que eu tô tentando mostrar para a pessoa a transformação que vai vir para a vida dela. Então, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, tanto que eu falava a gente tem dificuldade de lidar com os nossos filhos, a gente acaba explodindo muito com a criança, né? Eu me envolvi, eu me incluía, sendo que, poxa, eu tô aqui te dizendo que você vai conseguir melhorar isso, eu não vou. E aí eu comecei a falar, você, focar um pouco mais, me tirar de cena um pouco, me tirar do foco e colocar a pessoa que tá me ouvindo. Então, falar na primeira pessoa, olhar no olho dela aqui na câmera, que era uma coisa que eu não fazia, eu tinha um hábito, como eu acabei de falar, de ficar nos comentários. Então você falava, Nanda, você não tá olhando pra gente, porque eu tava olhando pros comentários. Então, esse exercício, que é o que eu estou fazendo agora, de estar olhando olho na câmera, você vê que de vez em quando o meu olho, quem estiver assistindo o vídeo vai ver, de vez em quando o meu olho vai, eu volto para a câmera, porque eu ainda estou aprendendo, né? É questão de meses, eu estou exercitando. Mas como que o meu raciocínio mudou de praticamente ficar justificando por que a pessoa deveria fazer aquele investimento e por que eu acho que eu poderia ajudar ela, para eu mostrar para ela a transformação que eu tenho certeza absoluta que o meu produto traz, e principalmente com exemplos. Eu não estou tentando te convencer, ó, tem a fulana que melhorou, ciclando, não sei o quê, a vida, né, fecha seu olho, imagina como que vai ser, e aí eu vou, quando eu falo imagina como que vai ser, eu descrevo a vida de um monte de gente que eu já sei que está daquela maneira. Então, eu acho que a parte que mais fez diferença para mim foi que falar dessa forma me trouxe uma segurança maior com relação ao meu próprio produto. Então, antes eu me sentia meio que tentando convencer a pessoa, e hoje eu consigo ter um desprendimento maior de dizer assim, olha, o que eu estou te dizendo é o seguinte, o produto tem um resultado maravilhoso, e você está aqui com uma oportunidade incrível de pegar e colocar isso na sua vida. Então, eu acho que eu passei de uma pessoa tentando convencer alguém de uma pessoa dizendo, cara, não perde essa oportunidade, que você vai fazer papel de boba, assim, você vai, né, daqui a 3-4 meses, comprar um negócio que você podia já ter comprado agora. Então, eu acho que mudou demais a minha postura e a forma como eu enxergo meu produto. Até, assim, em conversa de boteco, eu acho que a forma como eu falo do meu produto mudou.
Sendo que eu não, a forma que você está falando, para mim, agora mudou.
Eu sinto que isso é muito forte, não só no pitch, não só na conversão, mas na autoestima, né? Assim, na tranquilidade de estar vivendo disso, com a certeza de que eu não fiquei convencendo ninguém, né? De que eu só descrevi os resultados e focar muito no resultado. Essa coisa de focar no resultado ainda é um desafio para mim, e eu estou exercitando isso com muita consistência. Porque, e aí no pitch da pós, que acabou que deu errado, que a gente não tinha os slides do jeito que a gente queria, que foi tudo feito do jeito que não é o jeito ideal, eu consegui focar muito, muito, muito. Eu foquei tanto que as pessoas ficavam, Nanda, nos comentários, tá repetitivo. E eu ainda falei assim, gente, eu vou ter que repetir muitas vezes, até vocês entenderem, né, o que vai acontecer na sua vida a partir de agora. Então, eu acho que não teria sido o que foi, né, o lançamento da pós, do jeito que foi, sem slides, sem nada, se eu não tivesse aprendido essas coisas. Com certeza não teria convertido como converteu.
Sabe, você falou do psicólogo e tal. Eu fiquei pensando, os profissionais da saúde, psicólogo, médico, fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde, em especial, ele vem muito para ajudar o outro. Então, ele não aprende a vender. E você hoje, se você falar assim, olha, vamos fazer uma live aqui, você vai fazer um pitch de vendas da pós, de tal curso seu. Como é que você se sente na hora de ter que fazer um pitch de vendas hoje?
Hoje eu me sinto muito mais tranquila. Na verdade, sim, eu fico empolgada. Porque como é uma coisa que antes me dava muito medo, agora eu fico empolgada quando eu lembro assim, ah, não, agora eu sei fazer isso. Eu tenho essa sensação de, ai, graças a Deus, agora eu sei. Pode mandar que eu sei. Assim, eu tenho essa sensação com relação ao meu conhecimento. Você pode perguntar qualquer coisa sobre infância, criança, comportamento, que eu não tenho o mínimo medo, que eu sei que eu vou saber te responder. Mas se você pedisse para falar do produto, eu ia tremer na base, sabe? E agora, então, essa tranquilidade que pode me perguntar que eu vou saber responder bem, eu acho que trouxe uma autoconfiança. E eu sinto um carinho muito maior pelo meu produto, que eu acho bem legal também.
Isso é uau. Uau demais. Última pergunta. Lançou a pós pela primeira vez, como você falou, nem tudo estava do jeito que você queria, foi muito rápido. Quantos alunos na primeira turma da pós?
270.
Uau, parabéns. Nanda, é só o começo, mulher, só o começo. E bora pôr no radar aí isso tudo materializado no Brasil, pensar numa expansão internacional, livros, cursos, enfim, porque as mulheres sofrem com isso, as mães, as famílias sofrem com isso, não só no Brasil, mas no mundo. Eu tenho certeza que tem muito lugar ainda para a sua mensagem fazer a diferença. Obrigada pela sua presença.
Obrigada a você, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter me ajudado tanto e obrigada pelo convite.
Imagina, amada, eu fico muito feliz mesmo. Quero ver você brilhar mais e mais e mais. Ó, você que está aqui com a gente, lembrando que as redes sociais da Nanda, a Psimama, está aqui na descrição desse episódio. Acompanhe essa empresária, essa mulher, essa mãe, essa psicóloga maravilhosa, Nanda Perin, conhecida como Psimama, todas as redes aqui para você. Tá aí, ó, pertinho do trabalho dessa mulher. Nanda! Beijo, obrigada pela sua presença. E eu vejo você que está aqui comigo no nosso próximo episódio. Aguarde que vem muito mais por aí. Beijos e até lá. Tchau.